Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início a esta reunião extraordinária da Comissão de Saúde para audição do Instituto Nacional de Emergência Médica, a requerimento do Chega, sobre as, abre aspas, as falhas da prestação de socorro por parte do INEM e fecha aspas. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Luís Meira, cumprimento. O Dr. Pedro Lavinha, vogal do Conselho Diretivo, que também cumprimento. E a Dra. Cátia Alves, coordenadora do Gabinete de Marketing e Comunicação, que também, naturalmente, cumprimento. Autorizei a presença dos sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar que solicitaram estar presentes. Estas audições são públicas e, portanto, a não ser por motivos, enfim, absolutamente indiscutíveis, naturalmente podem estar presentes. A senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, está numa reunião, numa visita da Comissão de Cultura e, portanto, não poderá estar presente. E a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, aguardamos a sua chegada, porque está, enfim, possivelmente em trabalhos parlamentares noutra comissão. Queria-vos dar nota que, portanto, o grupo parlamentar requerente dispõe de 5 minutos, a entidade dispõe de 5 minutos para responder. Depois vamos ter só uma ronda, conforme foi decisão nossa, de 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma resposta em bloco final da entidade com a soma do tempo que foi utilizado pelos diferentes grupos parlamentares. Sendo assim, passamos então diretamente ao assunto que hoje nos traz aqui. Para esta reunião, a audição do Instituto Nacional de Emergência Médica, 5 minutos, grupo parlamentar do Chega, julgo que será o seu deputado, Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Luís Meira e a delegação que o acompanha e muito obrigado por ter vindo presencialmente a esta comissão prestar os devidos esclarecimentos, não como da última vez, que o fez meramente pelos meios digitais, que já não era necessário do ponto de vista pandémico e, portanto, eu penso que é de saudar que desta vez tenha tido a coragem de nos vir visitar presencialmente. Relativamente ao requerimento que nós pusemos, e sem aspas, existem de facto falhas no socorro em Portugal. Isso tem sido noticiado de sobremaneira durante os últimos meses. Foi noticiado no Algarve um homem em convulsões que depois acabou por morrer, que teve mais de uma hora à espera de socorro pelo INEM. Uma mulher em Lisboa com mais de 80 anos, no centro de Lisboa, no centro da capital do país, que caiu num passeio de cara no chão e também o desfecho acabou por ser fatal e também esteve bastante, mais de uma hora à espera de socorro e muitos outros relatos nos têm chegado e foi isso que motivou, de facto, a entrada deste requerimento por parte do nosso grupo parlamentar para pedir esclarecimentos e responsabilidades ao INEM. Sabemos também, e tivemos acesso, o grupo parlamentar do Chega teve acesso, a informações gravíssimas no ponto de vista da inoperacionalidade que existe em Portugal face às ambulâncias. A Ambulância Médica de Viseu, inoperacional em 62 dos 62 turnos no mês de agosto. Ambulância Médica de Olhão, inoperacional em 31 dos 62 turnos, 50% de operacionalidade. Ambulância de Lisboa 10, inoperacional 53 dos 90 turnos do mês de 59% de setembro, 59% de inoperacionalidade. 71% de inoperacionalidade do posto 5 de operacionalidade no mês de agosto. 76% de inoperacionalidade, 83%, 80%, 88%, 33%, 78%, 78%, 88%. Não vale a pena continuar, Soutor. De facto, existe aqui uma enorme incapacidade do INEM com as vemeres que existem no país. E depois vemos, para nosso espanto, no relatório do INEM, eu depois posso facultar estes prints das tabelas de operacionalidade do INEM aos outros grupos parlamentares, se tiverem interesse para tal. Vemos no relatório do INEM um gráfico, gráficos muito bonitos, muito bem trabalhados estatisticamente, dizendo que a percentagem de tempos de espera inferiores a 15 minutos em áreas urbanas. Em primeiro lugar, em áreas urbanas, o que está estabelecido internacionalmente como golden standard são os 7 minutos de socorro e não 15 minutos. E em áreas rurais, 14 minutos, 7 minutos e 14 minutos em áreas rurais. Mas isso não acontece, porque de facto, para a elaboração destes gráficos, o que nos parece é que o INEM está a utilizar os tempos desde que a ambulância é mobilizada até que chega ao local e não o tempo que a pessoa que precisa de socorro aciona a chamada. E porquê que eu digo isto? Eu digo isto porque também tivemos acesso no nosso grupo parlamentar a prints de várias do sistema, portanto do CODU, onde se mostram os tempos de mobilização, os tempos em que as ambulâncias são empenhadas, e temos aqui várias chamadas que estão em espera. Há 42 minutos, 1 hora e 4, 1 hora e 12, 1 hora e 18, 1 hora e 23, 1 hora e 39, 1 hora e 42, e são assim dias e dias a fio. Ou seja, nós temos aqui, de facto, os tempos de socorro podem, de facto, estes gráficos corresponder à realidade, mas porque apenas estão a considerar o tempo, não da chamada da pessoa para o INEM, mas sim o tempo de que é encontrada a ambulância em determinado ponto do país para chegar à pessoa que está em socorro. E, portanto, aí é muito fácil mascarar os dados. E vemos também, outra coisa que nos preocupa é o elevado nível de agressividade que neste momento existe em Portugal até para com as forças de socorro. Não só para com as VMERs, com o pessoal médico e de enfermagem que as tripula, mas também para com os bombeiros quando são acionados. Vimos há poucas semanas uma filmagem que ficou viral na internet de uma equipa de bombeiros a chegar ao local, uma senhora que estava deitada no chão no lobby de um prédio, e o que aconteceu foi que foi recepcionada com agressividade. Os bombeiros foram alvo de agressões. Porquê? Porque a senhora estava inconsciente já há mais de uma hora à espera de socorro, e quando chegam lá os bombeiros, quem tem que lidar com a situação são os bombeiros. Outra situação que nos preocupa, para terminar o tempo inicial, é a quantidade, os milhões de quilómetros que as ambulâncias têm e a inoperacionalidade das mesmas. Vimos há pouco tempo uma fotografia, e eu mostrei em sessão plenária, uma fotografia de uma ambulância em que, em pleno socorro, em Braga, lhe saltou uma roda, pondo em perigo o médico e o enfermeiro que ia no seu interior, uma ambulância VMER, em Braga. Não está a fazer uma cara estranha, porque não está atento às notícias. De facto, saltou uma roda a uma ambulância no meio do percurso, e isso foi uma viatura VMER. Está mais correto assim, vamos ser bastante preciosistas então. Mas saltou a roda, não saltou? Não saltou a roda, saltou. As imagens não mentem. As imagens não mentem. E, portanto, o que acontece é que não só o socorro está com falhas, como também estão em perigo a saúde e a segurança no trabalho dos profissionais de saúde, dos profissionais de emergência médica e dos bombeiros deste país. E estas questões têm que ser analisadas até ao fundo. Parece-me estranho até que o senhor Presidente do INEM ainda não tenha pedido demissão, não tenha seguido o exemplo da senhora Ministra Marta Temido e dos seus secretários de Estado, porque, de facto, com tantos escândalos durante estes últimos meses, é inacreditável que ainda se mantenha em funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, faça favor, Sr. Deputado.
Doutor Luís Meira, Presidente, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Obviamente que é um prazer estar aqui e poder responder e dar a cara. Não é uma questão de coragem, é uma questão de obrigação e, portanto, não custa nada, sobretudo quando temos a perfeita noção de que, dentro daquilo que é um panorama com dificuldades que nós não negamos, mas temos feito um trabalho, e eu penso que ao longo desta sessão poderão verificar isso mesmo, relativamente à resolução dos desafios que são colocados à emergência médica em Portugal. Obviamente que é mais fácil, provavelmente, estar aqui falando diretamente e olhos nos olhos com todos os senhores deputados da Comissão Parlamentar de Saúde e, portanto, aquilo que aconteceu na última audição foi apenas por questões de conveniência para não haver mais atrasos relativamente à data que foi proposta para essa audição. E, portanto, nós nunca nos negamos a responder àquilo que é necessário responder porque, como disse, temos plena consciência que num quadro de grandes dificuldades, e as dificuldades depois poderemos falar sobre elas, mas mais do que isso, perceberem aquilo que tem sido feito pelo Instituto, pelos seus trabalhadores e pelos seus parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica, porque é disso que nós estamos aqui a falar. Relativamente a falhas no socorro, e deixem-me já dizer-vos que não me vou escudar da resposta fácil de que relativamente a algumas situações que nós somos os primeiros a reconhecer que não deveriam ter existido, que estão processos em curso. Não o irei fazer, por isso mesmo estou aqui a dar a cara pela instituição e pelos profissionais, pelos operacionais que interviram nessas ocorrências que, como eu disse, lamentamos. E a primeira nota que gostaria de dar, obviamente, vai para com os familiares e para com os amigos das pessoas que sofreram na pele aquilo que é a evidência de que os meios são e serão sempre finitos e, em alguns momentos, é isso que o INEM, nomeadamente através do serviço CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, tem que fazer, que é ultrapassar essas questões para garantir que, efetivamente, o socorro adequado é prestado no menor espaço de tempo possível. Relativamente às questões que foram colocadas, desde já admito, houve excesso naquilo que é o tempo que nós, Instituto, que todos os trabalhadores do Instituto pretendem cumprir relativamente à prestação de um serviço que eu diria que todos queremos que seja perfeito, a começar por nós, a começar pelos trabalhadores do CODU, a começar pelos operacionais, sejam do INEM, sejam dos parceiros do INEM, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica. Mas o mundo, de facto, não é perfeito e aquilo que nos compete é perceber muito bem aquilo que aconteceu para evitar ou reduzir a possibilidade de que situações como essas se venham a repetir no futuro. E é isso que nós fazemos através de um processo de gestão da qualidade, de processos certificados relativamente àquilo que é a atividade do CODU e dos meios e que nos garantem que nós não enterramos a cabeça na areia, mas que ativamente queremos aprender com aquilo que vai acontecendo todos os dias para melhorar a resposta, que é essa a nossa obrigação, para com os cidadãos deste país que precisam efetivamente da intervenção do Instituto Nacional de Emergência Médica. Relativamente a questões que têm a ver com a inoperacionalidade de alguns dos meios do INEM, obviamente, também não negamos a existência de dificuldades. É verdade que alguns dos meios que existem neste momento têm taxas de inoperacionalidade que, eu sou o primeiro a concordar, não são aquelas que nós queremos. Falou em vários exemplos, fez passar uma série de escalas dos meios. Deixe-me dizer, por exemplo, relativamente a um dos exemplos que deu, Viseu, em Viseu há 3 ambulâncias. Provavelmente a ambulância que referiu é Viseu 3, que é uma ambulância que efetivamente nós temos tido grandes dificuldades em operacionalizar e praticamente está muito do seu tempo inoperacional. Se isso quer dizer que há falhas no socorro na região de Viseu por causa desta inoperacionalidade, aquilo que eu lhe digo claramente é que não, dentro daquilo que nós podemos evitar, porque, como disse há pouco, o Sistema Integrado de Emergência Médica... O Sistema Integrado de Emergência Médica é um sistema robusto que tem um conjunto grande de intervenientes que não se esgotam no INEM. E deixem-me dar aqui uma nota particular, porque é importante que o faça. Os bombeiros são um elemento fundamental do Sistema Integrado de Emergência Médica. E, portanto, nós, em articulação com as associações humanitárias, com os detentores de corpos de bombeiros, corpos municipais ou outro tipo de corpos de bombeiros, temos feito um esforço muito grande para que, efetivamente, estas questões de menor operacionalidade dos meios próprios do INEM sejam, de alguma maneira, mitigadas pela existência de respostas locais, e os bombeiros fazem isso, independentemente dos meios do INEM estarem ou não estarem operacionais, de uma maneira excepcional que tem que ser salientada e reconhecida. E isso também é importante ser dito aqui, porque os bombeiros têm uma capilaridade tal e uma proximidade para com as populações que o INEM irá demorar muitos anos, se é que alguma vez vai ter. Relativamente a alguma confusão que houve sobre VMERs e ambulâncias, as VMERs não são ambulâncias, as ambulâncias e a tipologia dos meios do INEM têm características e uma grande diversidade que nos permite ter uma resposta, eu diria, muito adequada. E permitam-me que relembre aquilo que foram declarações de alguém que esteve numa das últimas audições da Comissão Parlamentar de Saúde e, portanto, é alguém que será isento, até porque o Dr. Filipe Serralva, que esteve nesta mesma Comissão Parlamentar de Saúde, é alguém que tem, eu conheço já há muito tempo, mas que discordamos em alguns aspectos. E nas palavras dele, se estão lembrados, ele disse que Portugal tem um dos melhores sistemas de emergência do mundo. Não fui eu que disse, não foi ninguém do INEM, foi o Dr. Filipe Serralva, que esteve aqui recentemente em audição nesta Comissão Parlamentar da Saúde. Sobre os Golden Standards internacionais, permito-me discordar, todos os países que têm sistemas de emergência médica têm os seus próprios padrões e, portanto, se me conseguir fazer chegar a referência destes Golden Standards internacionais, eu agradecia, porque eu me dedico a esta área há muito tempo, sei que eles variam de país para país e relativamente àquilo que tem sido utilizado em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
E aquilo que nós temos usado são standards que foram também elaborados no âmbito de um trabalho de ordem dos médicos, que tem a ver com uma comissão de trauma que definiu os tempos de resposta que nós continuamos a utilizar. Deixe-me dizer, por exemplo, são tempos muito semelhantes àqueles que são utilizados em algumas zonas de Espanha, em termos daquilo que é a resposta. E deixe-me dizer-lhe isto com toda a frontalidade. Nós não nos envergonhamos nada quando nos comparamos com o estrangeiro e com muitos países, nomeadamente este. E os tempos que referiu são tempos de Inglaterra. Eu convido a fazer uma pesquisa sobre aquilo que tem sido a resposta do serviço de emergência em Inglaterra para perceber que nós não estamos tão mal como isso e que em Inglaterra há ambulâncias cujos tempos para resposta chegam às 3 horas e são objetivos padronizados, porque eles têm quatro níveis de resposta.
Sr. Doutor, muito obrigado. Passamos já substancialmente o tempo. O Sr. Doutor depois terá a oportunidade, no final, de responder em bloco às perguntas que lhe forem colocadas ou às dúvidas que lhe forem colocadas. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Marques, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimento todos os colegas e a equipa do Conselho Diretivo da INEM e a responsável pela área da comunicação e marketing da instituição. Bem, antes de começar, propriamente, a fazer alguns comentários sobre o assunto que aqui nos traz, queria dirigir uma palavra ao Chega, que é o autor do requerimento, para lembrar a todos os presentes que nesta, como noutras situações, do aumento da mortalidade, da questão das vacinas, o Chega, de facto, não está interessado em conhecer a verdade. O Chega já o disse, e os seus responsáveis, que estão interessados em destruir esta República.
Sr. Presidente, eu quero destruir esta República. Sr. Presidente, desculpe, o senhor deputado do PS está a fazer um processo de intenções, eu não posso permitir que isto aconteça, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vamos
isto ouvir. Sr. Presidente, desculpe, mas eu tenho que fazer um protesto à mesa e lamento cortar a palavra do Sr. Deputado do Partido Socialista, mas acabou de acontecer aqui um julgamento de intenções. Há aqui um julgamento de intenções e eu não vou permitir que isso aconteça nesta comissão, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o senhor deputado do Partido Socialista pode dizer aquilo que bem lhe aprouver, mas não pode fazer um julgamento de intenções sobre o que está por trás daquilo que nós queremos ou não queremos fazer.
Sr. Deputado, temos regras, vamos tentar cumprir as regras. Nunca houve nenhuma altercação nesta comissão e não vai ser agora, com certeza, que isso vai acontecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Portanto, não se esquecendo dos objetivos do Chega, desacreditar as instituições, este é mais um passo. O que nós desejamos, enquanto grupo parlamentar, enquanto eleitos, é que as instituições cooperem entre si. E, portanto, desejamos, como é lógico, que o INEM coopere com os bombeiros, que os bombeiros cooperem com o INEM, com os técnicos, com os sindicatos, com um objetivo muito simples, termos um melhor nível de socorro, para além do que já temos. Queria também, porque é a primeira vez que falo neste assunto, associar-me às condolências transmitidas pelo Sr. Presidente do INEM à família e aos amigos da pessoa que motivou e que é objeto do requerimento do Chega, para nos associar, para me associar a mim, a título particular, e ao grupo parlamentar do Partido Socialista, porque, de facto, felizmente, não é uma situação comum. E devemos perceber o que é que aconteceu. E, para isso, e bem, o INEM desenvolveu um processo de inquérito. Inquérito esse, porque as instituições funcionam, inquérito esse, que foi avocado pelo IGAS, pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, e, portanto, estou em breve, quanto mais rápido possível, possamos todos saber o que aconteceu, o que falhou, para corrigirmos, como é lógico. Dar nota também que esta é, segundo me recordo, a sexta vez que o Presidente do Conselho Ativo do INEM está nesta casa nas últimas três legislaturas. Sexta vez. Eu não conheço o Dr. Luís Meira, mas fui perceber do seu currículo, e podemos dizer o que tradicionalmente podemos dizer, que é uma pessoa que conhece bem a casa, isto é, tem mais de 20 anos do INEM. Desempenhou diferentes funções e diferentes cargos na estrutura e foi nomeado em 2016 para liderar o Conselho Diretivo. Portanto, é o que nós podemos dizer, que é uma pessoa que conhece bem a casa e, portanto, geralmente nós esperamos que as pessoas que conheçam bem a casa giram bem a casa. Não me queria esquecer, porque nós às vezes começamos só a falar do presente para o futuro, que nós tomámos algumas medidas, nós, o país, os governos, as instituições, tomaram algumas medidas, algumas das quais, eventualmente não foram, brutalmente lesivas para o INEM enquanto organização, com os objetivos que tem. E eu não vou falar da Troika, vou falar do para além da Troika e lembrar aos presentes, por exemplo, coisas tão simples como estas, a extinção da delegação do INEM no Algarve. Claro que já sei que me vão dizer que estávamos num período difícil da Troika e eu posso sempre dizer que eu, com os escassos rendimentos que tenho, posso sempre fazer opções onde é que os vou gastar. E o Governo da altura também podia fazer essas opções. E fê-las em pontos tão críticos como o INEM. Por simplesmente acabar com a delegação regional do Algarve. Ou, por exemplo, extinguir, passar de 43 para 23 as unidades orgânicas do INEM. Ou ainda acabar com dirigentes irresponsáveis, passar de 45 para 24, ou até mesmo, e estamos aqui à nossa frente, dois elementos do Conselho Diretivo, quando antigamente eram três, e eu até me pergunto, enfim, se isto se reveste da sua plena legalidade. Mas é outra conversa. E, portanto, temos medidas que foram tomadas, que não se refletem às vezes no imediato, mas que se refletem a médio e breve prazo. A consciência que tenho é uma consciência baseada na minha percepção da realidade, das pessoas com quem me relaciono, e eu também já tive de, infelizmente, várias vezes ativar os serviços do INEM, é que as pessoas têm uma boa percepção do nível de serviço que o INEM presta às pessoas. E, portanto, o meu desejo e a formulação que quero fazer é que o INEM continue a trabalhar no sentido de dotar essa estrutura, essa instituição de melhores recursos para nos prestar melhor socorro. E se bem percebi, até porque por outras audiências que fizemos anteriormente, um dos maiores problemas que o INEM tem é conseguir fidelizar os seus técnicos de emergência pré-hospitalar. Bem sei que tivemos um concurso de 100, salvo erro, em 2018, por aí. Sei que ainda falta um elevado número de técnicos dessa área e, portanto, a minha pergunta ao Sr. Presidente era que medidas é que o INEM pretende desenvolver para os fixar, ou seja, para evitar esta sangria. Porque a dada altura o INEM contrata-os, formam-os e depois partem para desenvolver a atividade em empresas privadas. Isso por um lado. Por outro, que processo de recrutamento tem em curso para além desses e para além dos recursos humanos ao nível dos equipamentos? Por diferentes intervenções até que o Sr. Presidente já fez, a questão das ambulâncias, algumas delas com elevada quilometragem. Sei que havia um plano em curso de renovação de frota, queria que nos desse, prestasse contas em que pé é que está esse processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques.
Sr. Presidente, peço a palavra para a defesa da honra.
Defesa da honra. Faça favor, Sr. Deputado, se é para a defesa da honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que se passou aqui foi gravíssimo e o Sr. Deputado Paulo Marques não pode manter as declarações que proferiu. Em primeiro lugar, porque fez um gravíssimo julgamento de intenções. Não cabe ao deputado do Partido Socialista dizer qual é a intenção do grupo parlamentar do Partido Chega. O grupo parlamentar do Partido Chega é a terceira força política neste Parlamento, teve quase 400 mil votos, representa portugueses que são tão portugueses como os que votaram no Partido Socialista. Nós temos total legitimidade nos nossos mandatos e temos total legitimidade para apresentar os requerimentos que bem nos aprouver e não é, com certeza, um deputado do Partido Socialista que pode julgar as intenções com que o fazemos. E também não é a nossa intenção desacreditar as instituições, antes pelo contrário. É exatamente por querer acreditar nas instituições que nós queremos saber o que é que se está a passar nas instituições, para dar possibilidade ao Sr. Dr. Luís Meira de se explicar sobre as falhas no socorro que existem em Portugal e o que é que ele está lá a fazer desde 2016, então, para que cheguemos a este ponto e tenhamos níveis de socorro e níveis de atendimento de emergência médica deste nível. Além disso, o senhor Paulo Marques, eu devo recordá-lo, que votou a favor deste requerimento. O Partido Socialista votou a favor deste requerimento. Portanto, acho muito estranho que esteja a criticar aqui o articulado do requerimento, quando o Partido Socialista também votou a favor. Além disso, o senhor deputado vir aqui falar sobre a percepção das pessoas com que se relaciona. O senhor deputado, em primeiro lugar, não é profissional de saúde. Em segundo, deve-se relacionar na bolha das famílias poderosas do Partido Socialista. Portanto, a sua bolha, as pessoas com que o senhor se relaciona, não são representativas do Portugal profundo, onde as pessoas ficam várias horas à espera de uma ambulância e ficam várias horas à espera de socorro. Portanto, temos que ter atenção às coisas que dizemos, porque o Partido Chega não se vai subjugar a este julgamento de intenções do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Sr. Presidente, posso? Por favor.
Que figura regimental utiliza?
É relativamente simples e rápido.
Faça favor, Sr. Deputado.
O meu objetivo, em circunstância algum, foi ferir a honorabilidade do Sr. Deputado Pedro Frazão, quem sou eu. Agora, nós, faz alguns anos que temos em Portugal consagrada a liberdade de expressão, e até a este propósito relembrava o bicentenário da primeira Constituição, e ele está lá consagrado, e portanto nós assumimos as nossas responsabilidades do que dizemos. E isto não foi dito por mim. De facto, o Chega está interessado em desacreditar as instituições e em descredibilizar esta República. Comentários sobre o teor do requerimento. Mas a aprovação do Partido Socialista deste requerimento até comprova que o Partido Socialista, tendo maioria, não é um rolo compressor. O Sr. Presidente do INEM já é a sexta vez que cá vem. Podia não vir. Vem porque o requerimento é aprovado, incluindo com os votos do Partido Socialista, e assim continuará a ser, como é lógico, em esclarecimento da verdade.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu sou extremamente tolerante, como sabem, mas nós estamos aqui para ouvir o INEM. Vamos ouvi-lo novamente no fim de se fazerem as perguntas. Sr. Deputado Guilherme Almeida, por favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Saúdo o Dr. Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo do INEM, o Dr. Pedro Labinha e a Dra. Cátia Alves, e agradeço a disponibilidade para participarem nesta audição. Nos últimos meses, os deputados do PSD têm trazido a esta Comissão um conjunto de preocupações sobre a degradação acelerada do Serviço Nacional de Saúde e a deficiente prestação de serviços de saúde e de socorro às populações portuguesas. As questões de emergência e de prestação de socorro têm merecido uma atenção especial. Segundo o portal da Transparência e do SNS, nos primeiros 6 meses de 2022, houve um aumento de 16,2% das chamadas de emergência atendidas face a 2021, o que representa mais 122.967 chamadas. Há pelo menos uma década que este valor não era tão alto e a tendência é para um aumento constante. Também, reconhecemos, tem sido diariamente, praticamente, trazido pela comunicação social um conjunto de falhas graves de assistência ao socorro por parte do INEM e que me vou eximir de estar aqui a exemplificar. Mas perante isso penso que Portugal precisa de melhorar a prestação de serviços de emergência por várias razões. A primeira porque existe um déficit de cobertura de todo o território nacional. Várias notícias têm evidenciado uma cobertura deficitária em vários concelhos do país. Em situações normais, tem de esperar mais de uma hora pela BMER, como são alguns dos exemplos que já tratamos aqui na anterior audiência que eu referi relativamente ao meu distrito, como o caso de Sinfães e de Rezende, e também que ainda agora foi falada a questão do fecho, do encerramento de uma ambulância em agosto em Viseu, quando em agosto praticamente sabemos que a população quase duplica. Depois sabemos as dificuldades na prestação de socorros fazem sentir com maior intensidade nos territórios do interior. São vários as alertas dos médicos para a situação que se vive no interior, com uma indisponibilidade das UBS superior ao resto do país. São vários alertas deixados pelo Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que passo a citar. É um altíssimo risco para toda a região do interior centro o facto de recorrentemente a viatura médica de emergência e reanimação estar inoperacional no Hospital da Guarda e da Covilhã. Também não podemos deixar os cidadãos desta região sem o socorro necessário para os casos de emergência. Um segundo caso prende-se com a questão da existência de atrasos na prestação de socorro. O Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar revelou que desde o início do ano a estrutura sindical já recebeu mais de 1000 denúncias sobre atrasos na prestação de socorro por parte dos técnicos do INEM. São as centenas que nos chegam com a frequência quase diária, revelou Rui Lázaro, o que motivou já a apresentação de uma queixa ao Ministério Público contra o INEM e contra o seu presidente Luís Alves Meira. Para o dirigente sindical, estes casos demonstram que os atrasos não acontecem em picos de serviço, mas são novas situações que correm diariamente e que têm consequências. Uma terceira questão tem a ver com a existência de falta de recursos humanos, como já foi aqui referido. O sindicato diz que faltam 365 técnicos de emergência pré-hospitalar, nos quadros do INEM, que a taxa de abandono da profissão é de cerca de 30%, que 10,3% das chamadas de emergência médica estavam paradas em 2021 por falta de tripulação, e o INEM abre concursos, mas são poucas as vagas preenchidas, porque as carreiras não são atrativas e são de muito risco para um salário que é pouco superior ao salário mínimo. As ambulâncias ficam paradas diariamente em todo o país por falta de técnicos. Uma quarta questão tem a ver com a existência de faltas de viatura e de emergência médica. Também aqui, o Presidente da Liga dos Bombeiros tem alertado várias vezes para o estado em que se encontram algumas das ambulâncias do INEM nos bombeiros, especificando que algumas têm mais de 13 anos e mais de 500 mil quilómetros. Uma quinta questão tem a ver com o aumento do número de chamadas e a dificuldade na sua triagem. A contribuir para este atraso no socorro está o aumento das chamadas recebidas nos centros de orientação de doentes urgentes. O INEM reconhece que continua a registar um aumento muito acentuado da sua atividade. Num dos dias foram recebidas 4.715 chamadas de emergência no centro de orientação de doentes urgentes, mais 952 chamadas, que é igual ao período de 2021, e segundo os registros existentes, existem momentos em que o INEM tem simultaneamente vários casos à espera de uma ambulância que chegam a ultrapassar mais de uma hora. Um outro problema é que o INEM transporta para os hospitais muitos doentes não urgentes e depois, quando são necessárias ambulâncias para os casos urgentes, não existe a sua disponibilidade. Segundo Rui Lázaro, quase todos os dias se espera mais de uma hora por socorro e ainda mais inaceitável porque há vários meses que se constatou esta situação e não houve alteração tanto de procedimentos como de meios. Sr. Presidente, é preciso dar condições aos profissionais de saúde para salvarem vidas. Vale a pena fazermos todos os esforços para salvar vidas. Em face do contexto e das fragilidades que o INEM atravessa, gostaria de perguntar o seguinte. Se as populações podem continuar a confiar na emergência médica em Portugal, quais os meios que considera fundamentais para melhorar a prestação de socorro em todo o território nacional? E para terminar, gostaria de lhe pedir se os vários inquéritos que vimos anunciados que o INEM manda fazer, se era possível enviar para esta comissão os seus resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente do INEM. As questões relacionadas com os meios do INEM são questões que temos vindo a acompanhar com iniciativa, com proposta para reforçar esses mesmos meios, e há muito que está identificado que no INEM há um conjunto de carências, em particular no que diz respeito aos meios, estou a falar neste momento das diversas viaturas, seja ambulâncias, FEMERs, outras, quer no que diz respeito aos trabalhadores. Aquilo que temos identificado é a inoperacionalidade, já aqui foi referido, por parte de um conjunto de meios que naturalmente coloca em causa o socorro às populações onde se localizam esses meios. Tem havido notas com preocupação muitas das vezes, desde que é acionado o meio até chegar à pessoa que necessita desse mesmo socorro, os tempos de espera são elevados. Já aqui referi a falta de meios e a falta de trabalhadores. Mas eu gostaria, relativamente a estas matérias, a questão é, tanto conhecidas ou sendo conhecidas e identificadas estas dificuldades, quais é que foram as medidas tomadas pelo INEM para os ultrapassar? E vou agora a aspectos mais concretos. Importava conhecer de uma forma detalhada, no plano dos investimentos em termos de viaturas, o que é que está perspectivado? Porque, para além da necessidade de substituir viaturas que já com muitos quilómetros, e naturalmente estamos a falar de viaturas que têm uma elevada utilização e em que naturalmente a sua operacionalidade do ponto de vista técnico é importante, essa é uma matéria que valia a pena aqui haver uma informação mais detalhada. Sobre os trabalhadores, a questão prende-se com o seguinte: do conhecimento que temos, o mapa pessoal do INEM, pelo menos as referências a 2020, apontavam para um total de 1.511 trabalhadores, dos quais 1.297 técnicos de emergência pré-hospitalar. O número de trabalhadores, ou o número de técnicos de emergência pré-hospitalar, estão muito abaixo deste número. E há, de facto, uma necessidade de assegurar, por via da contratação de trabalhadores, ou seja, assegurar a sua contratação para que possa haver a adequada resposta às populações. Temos também conhecimento que, por exemplo, dos últimos concursos que foram lançados, em 2021, tinha sido lançado um concurso para 178 técnicos de emergência pré-hospitalar. No final do concurso estavam 54 técnicos. Isto quer dizer que, das vagas que são colocadas a concurso, elas não são totalmente preenchidas. Em 2022 foi também aberto novo concurso, não está concluído, mas gostaria também já agora de perguntar qual é que é o ponto de situação relativamente a este concurso. Mas mesmo caso, quer em 2021, mesmo que as vagas ficassem todas preenchidas, não supririam as carências que estão identificadas em termos técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM. Sabemos também que há trabalhadoras que acabam por procurar sair e procurar outras, acabam por encontrar outras soluções para a sua vida, porque no INEM, ou seja, há a questão associada às carreiras e às remunerações. E se, tendo identificado que há de facto, ou seja, a necessidade da valorização das carreiras e das remunerações como um caminho para fixar trabalhadores no INEM, eu pergunto o que é que está a ser feito relativamente a esta matéria. Porque, do conhecimento que temos, há técnicos que, à medida que o concurso vai evoluindo, ao conhecerem aquilo que são as condições de trabalho, e neste caso, como a carência é grande, há elevados ritmos de trabalho, como é que o INEM pretende ultrapassar esta dificuldade? Porque não temos dúvidas de uma coisa, e para terminar, Sr. Presidente, que é, para que se consiga, de facto, contratar e fixar os trabalhadores que são necessários, é preciso reforçar os seus direitos, é preciso garantir condições de trabalho, é preciso garantir também carreiras e remunerações. É fundamental. E, portanto, esta é uma questão questão central relativamente a esta matéria. Gostaríamos de perceber, por parte do INEM, não só o que é que, já aqui fiz esta pergunta, o que é que foi feito para ultrapassar esta dificuldade, mas como é que olha para toda esta realidade, porque abrindo concursos, não ficando todas as vagas, ficando vagas por ocupar, é de facto um elemento de grande preocupação, tendo em conta que o objetivo aqui é assegurar à população, naturalmente, o reforço de meios, até porque olhamos para 2021 e 2022, aquilo que são o número de chamadas tem vindo a aumentar, o número de ocorrências tem vindo a aumentar, bem sei que em 2021 foi um ano, ou seja, no ponto de vista da epidemia ainda continuamos, mas em 2021 houve vários momentos de confinamento, admito que possa haver aqui alguma justificação com essa matéria, mas temos que ter um serviço de emergência que naturalmente dê resposta àquelas que são as necessidades do nosso país, e é necessário naturalmente reforçar o investimento e valorizar aqui os trabalhadores, parece-nos que é central.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Temos, portanto, 15 minutos, à volta de 15 minutos, para a resposta em bloco da Sra. Presidente do Conselho Diretivo do INEM. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E a ver se aproveito para responder de uma maneira minimamente organizada, até porque houve algumas questões que o Sr. Deputado Pedro Frazão levantou e que também eu acho que ficaram ainda por responder, nomeadamente uma questão que foi colocada sobre uma agressão que obviamente muito se lamenta relativamente a um corpo de bombeiros, aos operacionais de um corpo de bombeiros de Valadares, mas permita-me corrigir, Sr. Deputado, que não demoraram mais de uma hora, demoraram 20 minutos desde a chamada até que chegaram ao local. Obviamente que não era o corpo de bombeiros mais próximo, porque o corpo de bombeiros mais próximo estava ocupado noutras ocorrências e não tinha ambulâncias disponíveis, e portanto este corpo de bombeiros teve que ser encontrado nas opções que o sistema integrado de emergência médica garante. Aliás, deixem-me só dar uma nota, porque eu penso que é importante terem noção disto. O Sistema Integrado de Emergência Médica tem um conjunto de características e nós, Instituto, com os parceiros, estamos a construí-lo há 40 anos. Portanto, aliás, um dos objetivos da criação do INEM foi precisamente a implementação deste sistema integrado, que garante que a resposta é a mais rápida que é possível, ou seja, recorrendo ao meio disponível mais próximo, adequado à ocorrência. E, portanto, a lógica de funcionamento garante aqui uma grande flexibilidade e uma grande capacidade de resposta, e em momentos pontuais de pico, efetivamente, ele permite que nós vamos alargando o raio de acionamento de meios para garantir que não há ocorrências sem resposta. É verdade que, pontualmente, podemos ter alguns atrasos, e eu já o admiti aqui, mas deixem dizer-vos isto de uma maneira muito clara e reforçando aquilo que também já disse, de que nós, relativamente a essa matéria, não nos envergonhamos quando nos comparamos com outros países e, salvaguardando, obviamente, estas situações excepcionais que nós lamentamos, que nós não queremos que aconteçam e que, deixe-me partilhar isto convosco, enquanto operacional, que fiz CODU, fiz meios, são coisas que, efetivamente, nos causam uma insatisfação muito grande, porque há um conjunto grande de profissionais cuja principal preocupação é, efetivamente, dar a melhor resposta possível. E eu convido-vos, aproveito para o fazer, no dia em que quiserem visitar um dos centros de orientação de doentes urgentes, para perceberem exatamente aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu estou a falar, para perceberem a dificuldade que é gerir situações com informação que é muito difícil de recolher, é sempre uma informação muito limitada, mas que levanta desafios diários que, e darei a cara por esses profissionais todas as vezes que forem precisas pela instituição, como é a minha obrigação, mas sabendo que nos CODU todos os dias estão a trabalhar, nomeadamente técnicos de emergência pré-hospitalar, que fazem os impossíveis para que a resposta seja perfeita. É isso que é o esforço deles, mas efetivamente temos que reconhecer que em algumas circunstâncias isso não é possível. Mas deixem-me dar alguns dados, até porque o Sr. Deputado falou numa tentativa de mascarar os dados, que eu repudio liminarmente, frontalmente e olhos nos olhos. Aliás, sempre que qualquer deputado, qualquer grupo parlamentar necessitar de dados, pode solicitá-los diretamente ao Instituto, que nós teremos todo o gosto em fornecê-los com total transparência, explicando aquilo que tem que ser explicado, sem terem que recorrer a fotografias de ecrãs de computador que nada explicam e que, por exemplo, têm fichas de acionamentos de helicópteros que, às vezes, demoram 3, 4, 5 ou 6 horas a ser acionados. Relativamente aos dados, porque é disso que estamos a falar, e volto a dizer, o INEM não mascara dados, relativamente aos tempos para acionamento, nós fizemos um apuramento daquilo que tem sido a resposta do Instituto nestes meses, em que, alegadamente, terá havido um conjunto muito grande de situações, e deixem-me dar um pequenino parênteses, nós até agora recebemos, até ao dia 21, recebemos 199 reclamações e apenas uma fração destas eram relativas a atrasos no socorro. Estranha-me que o sindicato receba milhares, centenas, milhares de reclamações deste tipo, quando nós efetivamente não recebemos das pessoas envolvidas este tipo de reclamações. Mas relativamente àquilo que é a resposta, eu posso-vos dizer que, de forma consistente, de janeiro a agosto, o INEM acionou os meios com menos de uma hora de atraso em 99% das situações. Eu sou mais concreto. Em 99,88, em agosto, Sr. Deputado, se me deixar acabar de explicar...
Sr. Presidente, peço desculpa. Não vamos entrar em diálogo, naturalmente, trata-se de uma audição com tempos definidos. Vamos então. Faça favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mas se me deixar concluir, eu digo-lhe mais. Em menos de duas horas, nós acionamos, em agosto, 0,11% das situações. Não estão aqui as paragens cardíacas, eu posso lhe dar os tempos depois discriminados por P1s e por P3, que é o nível de gravidade que nós definimos. E terei todo o gosto em fazer-lhes chegar estes dados para, como disse, tenham informação concreta, correta e não imagens, fotografias, não sei muito bem de quê, que me darão ideia de que, e volto a dizer, nós não estamos a negar que algumas situações os tempos para socorro foram mais elevados daquilo que nós queremos, que o Instituto quer. E não é disso que se trata. Agora, em termos daquilo que é a globalidade da resposta, que não se confunda a ponta da folha com aquilo que é a floresta, porque é disso que estamos aqui a falar. Relativamente a algumas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Marques, e é verdade, é reconhecer, se perguntarem aos dois elementos do Conselho Diretivo que estão aqui e que já há muito tempo dão tudo aquilo que podem a favor do Instituto, é muito curto. Isto significa que, provavelmente, se nos perguntarem, e defenderemos isso sempre que pudermos, nós deveríamos ter pelo menos três elementos do Conselho Diretivo. É verdade também que, na sequência de Pré-MAC, houve uma redução marcadíssima do número de serviços e do número de dirigentes do Instituto, o que significa que, neste momento, aliás, nós temos feito propostas no sentido de haver uma alteração da lei orgânica. Eu penso que agora há aqui uma janela importantíssima de oportunidade que tem a ver com a inclusão do Instituto Nacional de Emergência Médica no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e, provavelmente, isso irá forçar claramente a necessidade de revisão da lei orgânica do Instituto, o que é, eu diria aqui, uma das maiores janelas de oportunidade para algumas destas questões que são estruturantes para o Instituto poderem ser resolvidas, não apenas aquela questão que foi levantada da extinção da delegação regional do Algarve, que nós pretendemos também que seja revertida. Agora, o Sr. Deputado levantou uma questão que eu diria que não é única do Instituto, que tem a ver com a grande dificuldade que existe neste momento para a contratação de operacionais de serviços tão exigentes como este. Isto acontece com forças e serviços de segurança, acontece com concursos no âmbito da contratação de militares, em que há uma grande dificuldade evidente. E Reparem que algumas das questões que justificam esta dificuldade não estão nem de perto nem de longe dentro daquilo que são as capacidades de resolução do Instituto. Aliás, eu diria até, deixando também aqui o repto, os senhores deputados terão até mais capacidade para intervir nessa matéria do que propriamente o Conselho Diretivo do Instituto relativamente a algumas matérias, que obviamente nós somos obrigados, mas que têm a ver com esta melhoria, esta capacidade de melhorar as carreiras, garantir efetivamente melhores condições em termos de progressão das carreiras. Concordamos todos que é necessário investir muito nesse aspecto, porque de facto esta questão não é específica do Instituto. E a verdade é esta: os nossos operacionais, nomeadamente os que trabalham no CODU e os que trabalham nas ambulâncias, têm uma atividade muito exigente, e é verdade. Alguns dos que são contratados percebem rapidamente que se calhar não é esta a vida que querem, porque vai ser uma vida exigente, eventualmente mal remunerada, não discordo, e que tem efetivamente grandes dificuldades. E volto a dizer, eu conheço muito bem, porque eu durante muitos anos fui operacional e sei qual é a exigência do terreno. E é por isso que o Instituto tem feito um esforço grande para, sempre que temos autorização para abrir concursos, estamos a falar aqui de uma carreira especial e precisa de autorização para abertura de vagas. Pode ser, como eu disse agora, com a integração no SNS, essas dificuldades possam ser, eu diria, reduzidas, mas procuramos sempre garantir o máximo de contratação destes profissionais. Deixem-me dizer-vos que, relativamente ao processo que está em curso, neste momento está numa das fases finais, e se tudo correr como é expectável, eu diria que este processo irá ser concluído até final deste ano, permitindo-nos antecipar a contratação, esperamos nós, de mais 125 técnicos no início do próximo ano. Podem-me dizer que no anterior nós chegámos ao fim e das 178 vagas não preenchemos a totalidade. Esperamos neste concurso que esse número, essa percentagem, seja aumentada, e esperamos que efetivamente as 125 vagas possam ser preenchidas. Temos também feito um esforço muito grande para melhorar as condições de trabalho destes profissionais, quer em termos daquilo que é as condições das bases, e eu lembro que a maior parte dos meios do INEM estão baseados em instalações que não são do Instituto, e, portanto, há aqui dificuldades acrescidas para conseguir melhorar algumas dessas instalações. Eu posso-vos dizer que foi isso que motivou, inclusivamente, a criação do Gabinete de Gestão de Instalações, há uns anos, porque com a redução de dirigentes que nós tivemos no INEM, esta área foi claramente, eu diria, menos valorizada. Mas percebemos a necessidade de haver aqui um gabinete de gestão de instalações para garantir esta questão. Relativamente a outras questões que afetam, sobretudo, o STEP, e deixem-me dizer-vos que eu não me lembro de ter ouvido outras estruturas sindicais, outros representantes de outras categorias profissionais, com a violência com que alguns posicionamentos do sindicato têm sido trazidos a público, pronunciarem sobre a falta de condições no Instituto. E eu parece-me que isto também é muito relevante e de salientar. Mas nós aquilo que temos feito é procurado melhorar a capacidade dos nossos equipamentos, e muito recentemente colocámos ao serviço 45 novas ambulâncias para efetivamente reforçar, garantir esta capacidade. Nós recentemente adquirimos e estamos a colocar ao serviço monitores desfibriladores. Aliás, era uma aspiração antiga dos técnicos poderem implementar um dos protocolos que representa uma das novas competências do STEP, que tem a ver com o protocolo da dor cardíaca. E nós, o ano passado, conseguimos implementá-lo. Muito recentemente, conseguimos garantir que todos os meios que têm TEPs, nomeadamente agora com a colocação destes monitores nos motociclos, para poderem aplicar o protocolo. Estamos a fazê-lo, estamos dentro de um quadro de grandes dificuldades a fazê-lo. E eu lembro, senhores deputados, que ainda estamos em pandemia e o INEM foi chamado. Sim, a pandemia ainda não foi declarada como tendo sido terminada, Sr. Deputado. E, portanto, nós aguardamos que sim, esperamos ansiosamente que sim, para que isso não nos levante mais problemas. posso continuar. E, portanto, não nos podemos esquecer que ainda estamos sobre o espectro da pandemia. Não é isso que eu quero salientar, é sobretudo dizer que nos anos anteriores o Instituto teve um impacto brutal e os próprios técnicos, os próprios operacionais, foram fundamentais para que o INEM tivesse um bom desempenho. Aliás, um bom desempenho que foi reconhecido, inclusivamente, por uma delegação da OMS que visitou recentemente o país e que quis ver especificamente aquilo que tinha sido a resposta do sistema de emergência pré-hospitalar portuguesa, que foi classificada como excepcional face àquilo que foi a resposta de outros países. Deixem-me apenas, e já que falei em outros países, dizer... Deixe-me dizer-vos que estas dificuldades de fixação, estas dificuldades de fixação de profissionais não são exclusivas de Portugal. E se fizerem pesquisas noutros países, muito próximos de Portugal, vão ver que está a haver grandes dificuldades para fixar profissionais que têm este tipo de exposição e têm este tipo de atividade relativamente a estas questões. Deixem-me ver se há aqui mais alguma questão, Sr. Presidente. Quanto tempo é que eu tenho ainda? A questão da indisponibilidade das VMERs, e mais uma vez, porque é importante para o Instituto. Deixem-me dizer-vos que, obviamente, é algo que também nos preocupa e nós temos feito um esforço muito grande para garantir aquilo que é a responsabilidade direta do Instituto, que tem a ver, sobretudo, com a gestão das viaturas. Mas a responsabilidade das equipas das VMERs é a dos hospitais. E nós, aquilo que temos feito é aumentar a oferta formativa, disponibilizamos, inclusivamente, para fazer formação nos locais onde essas dificuldades são maiores, mas, de um modo global, as VMERs, os helicópteros e as ambulâncias CIV têm taxas de operacionalidade muito próximas dos 100%, superiores a 98% para a generalidade, obviamente com algumas exceções que são reconhecidas, que não são negadas, e com dados que nós podemos disponibilizar. Aliás, nós temos feito um contacto muito intenso e muito próximo com os hospitais onde há mais dificuldades para garantir as escalas das VMERs para que elas, efetivamente, possam ser ultrapassadas. Deixem-me dizer-vos, e eu penso que estarei a terminar quase, mas em jeito de conclusão, é reiterar aquilo que eu já disse. A população portuguesa, os cidadãos e as cidadãs de Portugal podem confiar perfeitamente no INEM. Podem confiar, eu diria mais, nos seus profissionais e naqueles que são os parceiros do Instituto, nomeadamente os Corpos de Bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa, que efetivamente, em articulação, garantem aquilo que é um sistema integrado de emergência médica, que é muito resiliente, que resistiu a 2 anos particularmente difíceis de pandemia, com níveis de desempenho que são excelentes, que não nos envergonham, sem deixar de reconhecer que há situações que nos preocupam, que nós não queremos que aconteçam e que tentamos todos os dias aprender com aquilo que vamos fazendo, com aquilo que corre menos bem, porque, como disse, esta atividade é uma atividade que é muito acompanhada, muito monitorizada, ela faz parte daquilo que são processos certificados, muitas da atividade do INEM é validada, é confirmada por entidades externas que garantem que, e nós temos tido essa capacidade, nós, e não é o Conselho Diretivo do INEM, são os trabalhadores do Instituto que sempre deram a cara por aquilo que fazem e que fazem com as exceções que nós obviamente lamentamos e que não queremos que aconteçam, mas que fazem um trabalho excepcional todos os dias em condições muitas vezes particularmente difíceis. E, portanto, eu convidaria os senhores deputados, como disse, para poderem fazer uma visita ao Caldo, onde teremos todo o gosto em mostrar aquilo que é feito diariamente para garantir para cada situação e cada chamada que nos chega, a dificuldade às vezes em conseguir a resposta que nós queremos e de que maneira é que nós ultrapassamos essas questões, porque felizmente o Sistema Integrado de Emergência Médica é robusto, resiliente e é algo em que os portugueses devem confiar. E deixe-me dizer mais, tem, inclusivamente reconhecendo que tem havido alguns constrangimentos a nível do SNS, tem permitido que alguns desses constrangimentos sejam ultrapassados, sejam mitigados, e isso também deve ser salientado. E eu, relativamente a essa questão, tenho, obviamente, que agradecer aos trabalhadores e aos parceiros do Instituto no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Muito obrigado, Dr. Luís Meira. Muito obrigado ao Sr. Presidente, do Conselho Diretivo do INEM. O Sr. Deputado quer usar da palavra?
Sim, Sr. Presidente. Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor.
Muito obrigado. Eu gostaria de requerer oralmente uma segunda ronda, porque ficaram por esclarecer aqui coisas graves e o Sr. Dr. Luís Meira disse coisas que precisam de resposta. Eu gostaria de ter uma segunda ronda. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós decidimos em reunião que estas audições só teriam uma primeira ronda e, portanto, não vamos agora enfim, abrir aqui uma exceção.
Sr. Presidente, eu estou a requerer oralmente, estou a submeter um requerimento oral para que seja feita certo. Uma exceção a essa decisão, porque penso que, a meu ver, e representando o grupo parlamentar do Partido Chega, existem aqui coisas importantes que eu gostaria de colocar ao esclarecimento do Dr. Luís Meira.
Sr. Deputado, nós estabelecemos esta grelha e, portanto, parece-me extemporâneo. Isto pode ser discutido na própria comissão, pode ser discutido na reunião de mesa e coordenadores, mas eram estas as regras à partida.
Eu, de qualquer modo,
queria lhe dizer aos seus deputados e queria dizer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM que, da nossa parte, da parte da Comissão, julgo que interpreto o sentido de toda a Comissão, há naturalmente, que foi assumido por vós, um conjunto de situações que devem ser resolvidas e que foram aqui colocadas, mas, de qualquer modo, o INEM presta um inestimável serviço ao país e aos portugueses, e isso é unanimemente reconhecido. Quero usar da palavra novamente, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, desculpe, eu acabei de submeter um requerimento oral à mesa e não obtive esclarecimento. A mesa não aceita o meu requerimento, não vai colocar a votação ou vai indiferir o requerimento?
Eu disse-lhe que vai nós não faríamos. Se o deputado entende que deve pôr à consideração da Comissão, eu ponho imediatamente à consideração da Comissão.
Agradeci imenso, Sr. Presidente.
Portanto,
muito obrigado.
Há um requerimento oral do Sr. Deputado Pedro Frazão, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, para procedermos a uma segunda ronda desta audição. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, nós temos uma agenda já muito preenchida hoje, temos já de seguida outras audiências já marcadas. Isto não impede que, obviamente, o Conselho do INEM não nos possa dar todos os esclarecimentos e eu percebi que têm a disponibilidade total. Eu só perguntava ao proponente, ao Sr. Deputado Pedro Frazão, se pode prescindir da votação desse requerimento oral, no sentido de solicitar ao INEM que nos envie os dados, visto que mostraram disponibilidade em enviar-nos todos os dados que nós pretendemos e, portanto, assim possamos que a segunda ronda fique respondida com os elementos que eu tenho a certeza que o Conselho nos vai enviar detalhadamente. Portanto, é uma sugestão que nós levantamos aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Pedro Frazão aceita esta sugestão ou mantém o pedido de uma segunda ronda?
Eu mantenho o pedido, Sr. Presidente.
Temos então que votar aqui em comissão este pedido para que se faça uma segunda ronda. Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos vós que se encontram nesta sala. O PSD não se oporá, não se irá opor que haja uma segunda ronda, desde que seja num minuto, cerca de um minuto. Vamos balizar aqui o tempo. Se for um minuto, o PSD não se irá opor.
Senhor deputado Pedro Frazão, aceita que a proposta tenha um minuto para a segunda ronda?
Aceito, sim, Senhor Presidente.
Muito bem.
Senhor Presidente.
Não estou a iniciar a segunda ronda. Portanto, a proposta que existe... O Presidente faz um ponto da situação, faz um ponto de situação. Faça favor, Sr. Deputado. Portanto, há aqui uma proposta sobre a mesa de, no minuto, e será intransigente, um minuto é um minuto, para uma segunda ronda, se for o caso. Se, obviamente, esta alteração tem que ser votada por unanimidade. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu creio que neste não está em causa, naturalmente, há sempre questões, esclarecimentos, discussões que podemos aprofundar. Mas, independentemente, creio que a grelha terá sido acertada entre os vários grupos parlamentares, e eu creio que não é no decorrer da audição que se altera uma grelha que for acertada. Se a grelha não for adequada, então aquilo que se deve fazer é rever a grelha no local acertado para que se possa ser mais adequada para as audições que a Comissão de Saúde pretende fazer. Eu não creio é que este seja um procedimento adequado, nem parece que um minuto seja aquilo que será necessário. Senhor Presidente, eu estou aqui a colocar esta questão, mas já poderíamos ter, de facto, abordado várias questões. Cada grupo parlamentar sabia à partida qual é que era a grelha de tempos e as questões que queria colocar preparava no quadro da grelha de tempos que foi preparada. Nós assim o fizemos, as questões que quisemos colocar adequámos aos 5 minutos que tínhamos nesta grelha. Se tivéssemos 2 rondas, naturalmente teríamos adequado de outra forma. Agora, parece-me que não é método, e esta é a questão, que na própria audição se esteja a colocar este tipo de questões. Eu creio que estas matérias devem ser resolvidas antes e não no momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu compreendo as posições que estão em causa, todos compreendemos as posições que estão em causa, ponho isto à vossa consideração, de haver uma segunda ronda ou não. Quem vota contra a segunda ronda? Contra a segunda ronda. Quem se abstém? E, portanto, não haverá segunda ronda. Sendo assim, eu queria dizer o seguinte antes de terminarmos. Dizia eu, faça favor, Sr. Presidente.
Gostava que ficasse claro que a posição do PCP é porque consideramos que estas matérias devem ser resolvidas antes da audição e
as
não no momento
estão
da audição.
Sr.
E se a grelha não sendo adequada, ela deve ser revista para que se adeque àquilo que são as necessidades de esclarecimento.
Vamos lá. Senhoras e senhores deputados, dizia eu que não está em dúvida que o INEM presta um inestimável serviço ao país e aos portugueses, não está em dúvida que nós precisamos de confiar na instituição e na articulação da instituição com os seus parceiros, e não está em dúvida também que os seus profissionais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e até a nossa atenção. E sendo assim, eu, enquanto Presidente da Comissão, aceito o convite que foi feito para nos deslocarmos agora em outubro ao INEM. Vamos tratar de organizar esta visita, convidarei os grupos parlamentares naturalmente a acompanhar-me nesta visita e podermos trocar impressões mais aprofundadas sobre esta situação que me parece pertinente. Senhores deputados, muito obrigado pela vivacidade que deram ao debate e até breve. Muito obrigado.